2016 deveria ter ficado concluído em 2021. Qual é então a realidade? No final de 2022, era o deputado Pedro Nuno Santos, ministro da tutela. Sabem, senhoras e senhores deputados, qual a percentagem de obras que se encontravam concluídas? Eu digo-vos, 15%. 15%. Um ano depois do fim do prazo. Um ano depois do fim do prazo previsto para a conclusão de todas as obras, o que o ex-ministro Pedro Nuno Santos tinha para apresentar eram 15%. 15%. Pergunto, são estes os números de um fazedor? Eu creio que não. Cito ainda o atual secretário-geral do Partido Socialista no final de 2022. Disse, pouco ficará no Ferrovia 2020 para depois de 2023. Há uma notícia até que refere, palavra de ministro. Mas a realidade, qual era a realidade? Bem diferente. O pouco que era para ficar são 70% de obras por executar. O pouco são vários meses e anos de atraso. E a senhora deputada Ana Mendes Godinho vai perceber como é que eu não percebo a sua intervenção sobre a linha do Oeste, que eu sei que também é cara. É que só para exemplificar, a linha da Beira Alta, 27 meses atrasada. A linha de Évora, 32 meses atrasada. E na linha do meu Oeste, 49 meses atrasada. 4 anos de atraso. É este o vosso orgulho. O senhor deputado do Pedro Nunes, deputado Pedro Nunes Santos gosta de se apresentar com o verbo fazer. Mas a realidade como ministro mostra-nos outros verbos que se lhe colam. No aeroporto, precipitar e revogar. Na habitação, powerpointar e marinar. E agora, na ferrovia, atrasar e adiar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a recomendação do Partido Socialista a existir, e embora desnecessária, porque o Governo não precisa que recomendem para governar, devia ter incidido sobre a Ferrovia 2020. E o projeto de resolução seria, aliás, muito fácil de escrever. Deixo até um texto como sugestão, poderia servir para outros projetos e para todas quase áreas da governação. Seria assim, o PS recomenda ao Governo da AD que faça o que o PS não foi capaz de fazer, execute o que o PS não foi capaz de executar e conclua o que o PS não foi capaz de concluir. O senhor deputado Pedro Nuno Santos pode ter falhado no papel de fazedor, mas daria um ótimo recomendador, disse.
Muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento e não é da senhora deputada Marina Gonçalves, portanto, tá? Tem um da senhora deputada Isabel Mendes Lopes e dispõe de um minuto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Deputado Marco Claudino, nós de facto temos um plano ambicioso, o Plano Ferroviário Nacional. O PSD diz que na sua generalidade concorda com o Plano Ferroviário Nacional que aqui estamos hoje a discutir, mas para nós conseguirmos concretizar este plano e para conseguirmos ter uma ferrovia como Portugal merece, precisamos de garantir que as empresas ferroviárias têm os recursos humanos suficientes e motivados para o concretizar. A CP tem pedido trabalhadores e, no seu relatório de contas, diz que a diminuição de trabalhadores deve a um elevado ritmo de saídas não previstas, aliado ao elevado tempo necessário para a obtenção da autorização de recrutamento e à falta da atratividade dos salários de entrada nas carreiras. E, portanto, a minha pergunta é o que é que o PSD e o Governo vão fazer para resolver este problema de falta de recursos humanos nas empresas ferroviárias, e falo CP, IP e falo também do IMT, ou... O que é que vai fazer para garantir os recursos humanos destas empresas e se este debate não é, nas suas palavras, precipitado ou, na verdade, atrasado? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, o senhor deputado Marco Claudino dispõe de 2 minutos.
Senhor deputado Isabel Mendes Lopes, muito obrigado pela sua questão. O PSD, relativamente às empresas que referiu e todas as outras, e à administração pública, quer ter trabalhadores qualificados e daí a valorização que tem sido feita desde o início do governo e que irá continuar. E, portanto, pode contar com o PSD, não para ter número, mas para ter qualidade e para valorizar os funcionários que o PS desvalorizou nos últimos tempos. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado Luís Dias, do Partido Socialista, para uma intervenção, dispõe de 3 minutos e 5 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por algo consensual. O transporte ferroviário é crucial para o desenvolvimento económico, social e cultural das regiões, potenciando a redução das assimetrias, a promoção e valorização do interior, o combate à desertificação e ao despovoamento e a promoção da sustentabilidade ambiental, ainda mais para uma região como a região do Alentejo. Estes foram os motivos que levaram o anterior governo, liderado pelo PS, a fazer e a planear os próximos 50 anos da Ferrovia Nacional. E lembramos que, em apenas 8 anos, lançámos as obras do maior investimento ferroviário nacional dos últimos 100 anos, o Corredor Internacional Sul, entre Évora e Campo Maior. 650 milhões de euros, o maior troço de ferrovia do século, o primeiro troço em Portugal de alta velocidade na ligação Lisboa-Madrid, permitindo a circulação de comboios até 250 km-horários. Modernizámos a linha do Alentejo entre Vendas Novas e Évora. Projetámos e contratámos a duplicação e modernização dos troços de Poceirão-Bombel e Casa Branca-Beja. Trouxemos de volta horários abolidos em 2011 pelo governo da PAF na linha do Alentejo. Aplicámos o PART às ligações entre Lisboa e Évora e o passe ferroviário nacional via Orçamento de Estado de 2024 nas ligações entre Beja e Évora. Com o governo do PS melhorámos a infraestrutura, colocámos ao serviço das pessoas mais comboios, com mais conforto e a preços mais baixos, mas queremos e precisamos de melhorar ainda mais. O Alentejo e os alentejanos, os portugueses, exigem o compromisso da AD para implementar o Plano Nacional Ferroviário. Queremos um compromisso, nomeadamente para o Alentejo, com os concelhos da área dos Mármores para a construção da plataforma logística em Alandroal. Queremos um compromisso na continuação da alta velocidade entre Lisboa, Évora e Madrid, já iniciada com o Corredor Internacional Sul. Queremos um compromisso para o novo serviço de intercidades entre Elvas e Évora, ligando em 2 horas o interior do Alentejo à nossa capital. Queremos um compromisso de conclusão da duplicação e modernização das linhas Poceirão-Bombel e Casa Branca-Beja e, assim, as ligações diretas de intercidades entre Beja e a nossa capital. Queremos um compromisso para o arranque de eletrificação da linha do Leste e, desta forma, a possibilidade de ligar Porto Alegre a Lisboa. Queremos a aplicação do passe ferroviário nacional a toda a linha do Alentejo, reduzindo os custos para as famílias, trabalho que já iniciámos no mandato anterior. Queremos um compromisso para a reabertura de Beja-Funcheira e a ligação da linha do Alentejo ao aeroporto de Beja. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os alentejanos exigem um compromisso de continuidade do trabalho iniciado pelo Partido Socialista. Está na altura, caras e caras deputados, da AD deixar os anúncios e a propaganda e começar, finalmente, a governar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Ventura, do PSD, dispõe de 4 minutos e 43 segundos.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o PS veio hoje informar esta Casa e o país que houve aqui um tempo de um governo muito negro, que desinvestiu em comboios, em locomotivas, genericamente desinvestiu na ferrovia. E que depois, de repente, surgiu um governo com o Ângelo Salvador que investiu em tudo. Criou carruagens, abriu oficinas, recuperou vias. Deixem-me trazer-vos uma notícia que não é nova. Junho de 2011, o governo de José de Sócrates propôs à Troika o encerramento de 794 quilómetros de vias férreas, também com particular incidência no Norte. Junho de 2011, isto é uma proposta do governo de José Sócrates, do Partido Socialista que vocês apoiaram. Belos anjos salvadores da ferrovia. Senhoras e senhores deputados, há mais de uma década que a política de infraestruturas nacional é quase consensual. Podemos divergir aqui e ali, mas as grandes linhas são consensuais. Repare-se, a Ferrovia Nacional tem hoje mais de 2.500 quilómetros. Desses mais de 2.500 quilómetros, em 8 anos, o PS conseguiu o milagre de concluir 90 quilómetros. Contudo, quem nos últimos anos tem ouvido o PS e o seu líder a abordar o setor ferroviário, ficará com uma de duas impressões. Ou que a locomotiva foi inventada num plenário do Partido Socialista, ou que assistimos pelo Largo do Rato à reencarnação de Fontes Pereira de Melo. O PS trouxe-nos um plano para debate, um plano sobre o que se vai fazer, justamente porque assim pretendia evitar o escrutínio da sua execução. Mas o país sabe que foi o atual líder do PS que titulou a pasta das infraestruturas nos últimos anos. Se tivéssemos 1 quilómetro de obra por cada vez que Pedro Nuno Santos usa a palavra ferrovia, não estaríamos a ter esta discussão, porque o plano já estaria concluído. Se Pedro Nuno Santos exige os méritos da ferrovia, então devemos dar-lhe todos os méritos, mas também as responsabilidades. Para quem não sabe, o plano apresentado em 2016, há 8 anos, chamava-se Ferrovia 2020, porque era suposto estar terminado em 2020-2021. Dos seus 26 projetos, 6 terminaram com atraso. 1 foi chumbado, 18 ainda estão em execução e o que sobra ainda não começou. Ao governo eleito em 2024, pede-se que execute um plano apresentado em 2016. Olhem bem, 1.000 milhões de euros depois, mais de 2.800 dias depois, o mérito é quase todo de Pedro Nuno Santos. Como aumentaram as portagens ferroviárias em 23%, há menos de 10% de comboios de mercadorias e mais de 20 mil caminhões nas estradas portuguesas. E vai ficar pior, depois de terem eliminado as portagens rodoviárias. Mas quando acontecer, o mérito será todo de Pedro Nuno Santos. Olhemos agora também para o mercado do setor em países que nos gostamos de comparar. Para fazer Madrid-Barcelona existem 3 empresas diferentes, valor de mercado 19 euros. Paris-Lyon, 3 empresas, valor de mercado 53 euros. Londres-Manchester, 6 empresas, valor de mercado 59 euros. Para fazer Lisboa-Porto, temos a CP. Custou 3 milhões de euros. Ou os autocarros, o Flixbus, que só custa 10 euros por viagem, o mérito é de Pedro Nuno Santos. E para garantir o sucesso das empresas, como a Flixbus, em vez da rodovia pagar a ferrovia, o secretário-geral do PS conseguiu fazer o pleno. Com a abolição das portagens de algumas escutes, quem anda de comboio vai passar a pagar as autoestradas. O legado de Pedro Nuno Santos mete-se em dias, em percentagens e em largas centenas de milhões de euros. Caros colegas, há aqui um padrão. Foi assim na TAP, foi assim no novo aeroporto, foi assim na habitação e foi assim na ferrovia. Foi, digamos, um colossal inconseguimento. O inconseguimento que saiu caro ao país. Termino por saudar a enorme coragem política dos 6 deputados socialistas que com Pedro Nuno Santos assinaram este projeto de resolução. Mesmo sabendo, podia não ser boa ideia levantar este assunto. Podia trazer em debate a execução da ferrovia, as derrapagens nos prazos e nos custos, o aumento do tráfego na rodovia. Mesmo sabendo isso, tudo fizeram. É digno de nota. Agora é tempo de deixarmos de proclamar visões únicas sobre a realidade ou anunciar resoluções em curso. Para nós é tempo de fazer acontecer. Mãos à obra, disse.
Obrigado. Por cedência de tempo do CDS-PP de 38 segundos ao PSD, foram acrescentados na respectiva contagem do tempo em relação àquilo que estava inicialmente no placar. Não.